jogarem crianças cegas nas escolas regulares. Tem cegos que conseguem sim vencer essas adversidades e conseguem se formar, conseguem crescer na vida. Tem, isso eu não vou dizer aqui que não tem. Tem, mas é com muita dificuldade, com uma dificuldade maior que se tivesse um ensino adequado para ela, ela certamente iria render muito mais, ela iria chegar aonde quis em breve tempo, em um tempo mais tranquilo, porque lamentavelmente a gente vê que não há uma perspectiva de melhoramento para que a pessoa com a cegueira, para que a pessoa com deficiência no geral, ela possa ser melhor respeitada pelo poder público deste país. Eu não me refiro aqui que é para, ah, porque o cara porque o cara de repente ele tem ideias de direita, tem ideias de esquerda. Eu me refiro ao país por completo, desde ao Chuí ao Iapoque, desde lá cá. Todo mundo realmente comete um erro gravíssimo para com a pessoa cega.
Aliás, hoje tudo que você fala nesse país é de direita e de esquerda. É Bolsonaro, é Lula. Não se pode
É
falar
clássico.
nada. Nada. Você fala alguma coisa, o cara já vem te atacando. Aqui eu sofro ataque o tempo todo. O tempo
Você disse?
todo. Eu sofro ataque
Não.
minuto por minuto. Mas eu nem reclamo, nem
Tá
vou dizer que
certo.
sou atacado.
Nós que somos formadores de opinião, a gente todo santo dia enfrenta esses ataques. Né? Quando você vai dar uma opinião, vixe, tu é Lula! Tu não pode ver um projeto de lei bom da direita, se tu fala bem do projeto, tu é de direita. Se tu vê um projeto de esquerda dando errado, não, tu é de direita. Se tu vê um projeto de esquerda dando certo, não, tu é de esquerda. E aí, meu amigo, me diga uma coisa, onde é que nós vamos parar? E cadê o idealismo? Cadê a vontade de ver esse país se transformar num país melhor? Por que essa mania de a gente estar se colocando como partidário, como se fosse um torcedor, como se fosse uma disputa entre os clubes de futebol do nosso
E
país? Triste, né, cara? Muito
algumas
triste.
questões ficaram proibidas. Você não pode discutir. Por exemplo, a inclusão em sala de aula é uma ideia boa? É. Desde que a sala de aula tivesse preparada para receber essa inclusão. E não está.
Sim.
É o que você acaba de
Nunca foi.
dizer. Por exemplo,
Exatamente.
não tem Braille. Por exemplo, não tem Libras. Hein?
E aí me
E aí?
diz uma coisa, como é que você coloca uma pessoa com deficiência no hall de alunos ditos normais se o professor não é adequado para ensiná-lo?
Então,
Eu queria só que o pessoal
aí
explicasse isso
você
direito, porque
mistura,
até hoje eu não entendi.
você mistura autista, cego, surdo.
Sim.
E como é que faz isso? E o professor não tem habilidade alguma para lidar com essas diferenças. Não, porque agora é tudo igual. Sim, e os professores que não foram preparados? Aliás, você não teria que ter só um professor, você teria que ter uma sala ali com quatro, cinco, seis, sete pessoas, uma equipe multidisciplinar. Não é verdade?
No sistema atual, para poder fazer com que a coisa acontecesse de verdade, sim.
Sim.
Agora, para que a coisa aconteça de verdade, sem que haja necessidade desse grande grupo de professor e auxiliares, era preciso ter escolas especializadas, como no passado era, como a gente aqui no Instituto, como ainda tem o Instituto de Cegos aqui no estado do Ceará, temos a SEC, que também presta esse serviço. Temos também outras duas escolas de cegos aqui, que também arcaicamente ainda funcionam aqui no estado, mas o correto era, primeiro coloca o deficiente no canto dele, até um determinado período, vamos imaginar da primeira à quinta série, aliás, do primeiro passo ao sexto ano do fundamental, para que ele fique preparado e vá saber enfrentar as dificuldades lá no seu novo estabelecimento escolar, vá saber como se comportar perante aos seus colegas de sala de aula, como no passado se fazia. Eu, no Instituto de Cegos, fiz da primeira até a quarta. Aí, já da quinta, eu fui para o Colégio Redentorista, mas aí eu já sabia como iria me comportar lá no Colégio Redentorista, porque eu já tinha recebido uma preparação lá no Instituto de Cegos. Ficou fácil. Aí eu fico imaginando essas crianças de hoje que já são inseridas lá no Fundamental 1, no meio de outras crianças, chegando em casa chateadas porque foi chamado de ceguinho, que isso realmente pesa, é doído. É, foi chamado de aleijadinho, pesa também, que é doído. É, o pessoal não imagina, cara, ninguém se preocupa com a dor do outro, né? Uhum. Aliás, Lacerda, eu costumo dizer, meu amigo, o mundo foi feito para a maioria. Imagina só, tu chega num restaurante, ou tu chega numa lanchonete, aí tu pergunta, você tem café amargo? Aí a pessoa lá, não, temos café doce. Quer dizer, a pessoa adoça do gosto dela, do jeito dela, nem se preocupa com os próprios parceiros que vão tomar café por lá. Aí, de repente, o cara assim, rapaz, fui naquela lanchonete, ou café doce, ou café doce, cara, arrupinou, viu? Vou usar aqui uma palavra bem popular. Ou café ruim. Aí o outro, não, rapaz, eu fui naquela lanchonete, rapaz, o café era amargo. Ave Maria. É. Como é que a pessoa toma um café daquele? Meu amigo, não custa nada você pegar um açucareiro, coloca lá ao lado da xícara, o cara adoça o café do jeito que ele quer e gosta, e aí a sua lanchonete sai sem ser mal ou bem falada por conta do seu café. Eu penso assim, Lacerda, do seu suco aí vai.
Verdade, mundo, né? O mundo para todos. Então, a gente tenta fazer o mundo para a gente. Do meu jeito, o outro quer do outro jeito, e aí não dá certo, fica muito confuso. É um assunto que dá para conversar muito. Eu tive um amigo, Otton Carlos. Eu acho que você...
Gente finíssima.
Você lembra do Otton Carlos, né? Era um...
Que voz linda!
Era um senhor comunicador, uma das vozes mais bonitas. Vou ver se eu resgato uma voz de Otton Carlos. É, tem pouca coisa dele, eu já tentei procurar pela internet. Ele era, inclusive, do Pará, mas foi criado lá em Feira de Santana. Depois fez a carreira dele em Salvador. E Otton ficou cego, já com 30 e poucos anos de idade. Era uma cegueira lenta que ele tinha, fez várias cirurgias, ficou cego. E eu acompanhei Otton, muitas vezes saímos da rádio, ele dizia, vamos comigo ao banco, logo quando apareceu essas máquinas no banco. Né? É. E aí, Otton, eu ia com ele só para eu olhar para ninguém, né? Mas ele ia, fazia tudo sozinho, tal. Íamos para a casa dele e o homem gostava de uma panqueca. Quando entrava em casa, ele... Boa. Aí ele dizia, vamos almoçar lá em casa? Eu dizia, é panqueca de quê? Aí ele dizia...
Ele já sabia que era panqueca, né?
É, porque
né?
Você só gosta de panqueca. Só muda o sabor.
Ele também adorava um cigarrozinho, né? Como é que você conseguia suportar só muda aquele recheio. Cheiro de cigarro dele, hein?
Mas depois ele parou de fumar.
Parou, né?
Depois ele parou de fumar. Otton era uma pessoa espetacular. Era um irmão daqueles que eu tive. Acompanhei todo o processo dele, da cegueira. E depois
voz
ele...
padrão da Sociedade da Bahia.
É, e da Itapuã FM. Depois ele fez um treinamento no INSS e voltou a trabalhar. Passou quase 2 anos fora, depois voltou a trabalhar, fez sucesso, foi surpreendente a volta dele, e dominava tecnologia, relógio, computador, tudo ele dominava, e era espetacular. Mas é isso que você fala, as pessoas precisam, a criança, ele já foi até mais fácil para ele dominar tudo isso, porque ele já conhecia quando ele enxergava. Agora a criança que nasce cega, por exemplo, né, pô, então, é complicado, é muito rótulo nesse país, eu, sinceramente, não gosto, acho isso um pano de fundo, sabe? Eu quero que me chame de preto, mesmo de negão, como as pessoas me chamam, tô nem aí, negão, preto, macaco, pode me chamar do que quiser agora. Claro que quando o cara te ofende, ele te ofende até com palavra bonita, não é?
Sim.
Te ofende até com palavra bonita. Aí é questão
tudo
de...
Tudo depende da entonação da voz, né, Lacerda?
Claro, claro. É o jeito que ele fala.
Entonou a voz, você já sabe.
É. Então, eu rótulo também eu não gosto. Não gosto. Mas, Emanuel Freire, que bom. Você, inclusive, que avançou no estudo, né? E hoje é nosso colega, é jornalista. Que bom. Olha aí. E pode atingir, pode chegar longe. Pode... O conhecimento não é inatingível por causa da deficiência. Agora é preciso que dê a oportunidade das pessoas chegarem a esse conhecimento, né?
Que dê a oportunidade certa, né, Lacerda? Porque também não é qualquer oportunidade. Às vezes as pessoas querem te dar uma oportunidade, mas a oportunidade está torta.
Exatamente.
E aí como é que você vai chegar lá com essa oportunidade torta?
Exatamente. Exatamente. Né? Então, e nem
Lacerda.
E nessa coisa de presente gracioso que eu também não gosto. Não gosto, não quero que ninguém me dê nada.
Essa história de cota para deficiente, cara, eu acho isso uma baboseira, não. Sabe da série? Quando se fala em cota, tem que conquistar com os teus méritos, cara.
Claro, claro. Outra, você falou aí, por exemplo, não reprova. Você acha que é legal isso, não reprovar? Vai empurrando com a barriga? É legal não reprovar? Aí depois dá uma cota. Você não reprovou e depois dá uma cota. Que profissional você vai ter?
Profissional, só Deus sabe, né?
Vai conseguir trabalhar?
Só Deus sabe como esse profissional. Eu acho que não. Eu creio que não. Então, vai ficar sempre dependendo de alguém.
Pois é. Então, eu, francamente, me desculpa aí, mas eu falo isso, irrito muita gente, desagrado muita gente, sabe? Mas aí eu é o tipo do cara que bota água no chope, né? Eu, às vezes, boto água no chope, porque eu não engrosso esse discurso. De jeito algum. De jeito algum.
Lacerda, eu acho que você coloca água no chope e eu tiro a carne da farofa, sabe? Eu também não gosto. Eu tiro a carne da farofa, né? Lacerda, graças a Deus, assim, no que eu me propus, eu tento fazer o meu melhor. Eu componho também, gosto de compor, gosto de escrever. Você sempre vê lá no meu Face os meus humildes rascunhos, né?
Vai lá.
Queria apresentar para você uma composição nossa. Fica tranquila aí, Igor Moésio, não vai pagar ECAD. Podemos mostrar?
Mostre. Vamos lá.
Posso vencer, não é segredo. Me escute, por favor, deixe de lero. Dos riscos da vida perdi o medo. E agora vou buscar tudo o que quero. Se não me acha perfeito, é natural. Correr atrás dos meus sonhos é o meu ideal. Sigo de bem alto astral. Eu só quero uma chance pra viver uma vida normal.
Vou te contar.
Eu sou coitado e nem quero esmola. Preciso te comunicar. Já sentei no banco de uma escola. E o que aprendi, quero aplicar. Ter direitos à cidadania. Também avanço no tempo com a tecnologia. Se não me acha perfeito, é natural. Eu só quero uma chance pra viver uma vida normal. Se não falo, não ando, não enxergo. Percorro essa cidade e vejo que a imensa área urbana tem grandes necessidades de limpeza, transportes e investimentos. Derrubar obstáculos, evitar tormentos. Se não me acha perfeito, é natural. Eu só quero uma chance para viver uma vida normal. Lacerda,
que bom.
Nossa forma de contestar, protestar
isso.
E dizer pro mundo que tá bagunçada a coisa. Precisa melhorar.
É verdade. Você aí cantando, eu lembrava, sabe, de Raul Seixas. Isso aí é típica filosofia Raul Seixiana. Protesto.
É verdade.
É isso aí.
É protesto. Ele é um crânio, né? Ele é um cara crânio, ele sempre fez esse lado legal da música brasileira, e a gente, quando escuta Raul Seixas, fica muito feliz,
porque verdade.
Ele fala a nossa língua, ele fala o nosso idioma, ele fala o que a gente gostaria de dizer a esse bando de amigos ou inimigos do povo e que formam a fajuta sociedade alternativa.
É verdade. Emanuel Freire, que prazer ter falado com você. Felipe Senna entrou aqui e disse que você está melhor do que o JT. Só vou dizer a sigla, senão ele vai saber quem é. Vai ficar zangado.
Rapaz, meu amigo. Rapaz, falar nisso lá no Revista Tricolor, na Rádio Clube AM, onde nós fazemos lá todo sábado, né, de 13 às 15, aí a galera tem essa mania lá, né, de repente nos comparar com o nosso JT. Eu brinco com a galera que tem um show marcado e que o JT não canta nada.
Mas eu gosto dele.
Aí, eu também gosto, ele é uma figura humana sensacional. Né?
E canta bem.
Canta bem, mas é
melhor do que Amado Batista.
Olha, aí tu foi longe, né? Mas o problema, Lacerda, é o seguinte. O problema, cara, é que quando tu pega corda com algo, a galera gosta de dar. Gosta de dar uma corda. Quando você é cacimbão, entendeu? Ah, meu amigo, a turma gosta de puxar no carretel, né? É. O nome que se dá, aquele processo que se puxa água do cacimbão é carretel.
Carretel.
Olha aí. É. Carretel, né? Então, assim, a turma gosta de descer e puxar o carretel. É. E corda é um negócio muito bom, você dá corda, né?
Que não vem.
Olha aí, ó. Na minha opinião, a melhor música dele é essa aí.
É.
Onde está você que não telefona?
Olha aí, que categoria.
Desse amor.
Categoria. Compositor Marconi Alves, essa música, sabia?
Que categoria, esse é o Jorge Telmo. Lourenço Neves e o pai Edmilson também são cegos. Né?
São maravilhosos.
Exatamente. E o Lourenço canta bem também.
O Lourenço é uma parte, né? Ele canta muito bem, toca muito, o cara se garante. O pai Edmilson, ele é um fantástico amigo, uma pessoa humana sensacional. Andou narrando jogos pelo YouTube, eu nunca mais vi as narrações dele, mas ele também faz umas previsões bacanas, viu?
É sim.
O nosso Mário Antônio é que chama ele de cabelo de pipoca. É. Não sei o porquê essa história de cabelo de pipoca, mas o Mário Antônio chama, né?
Tem um amigo nosso também, o Léo. Léo Soares, é cantor. Léo Soares.
Canta muito bem, toca como ninguém.
Conhece, né, o Léo Soares?
Meu parceiro, meu amigo, pois gente boa demais. Ele canta muito, toca muito.
Eu fui vizinho do Léo Soares.
Eu lembro. E ele só precisa botar esse dom dele pro mundo, porque ele é donificado sim, um cara altamente talentoso, e é assim, uma figura humana talentosa demais, e ele precisa só do espaço para poder ele ganhar o mundo, né? Porque o mundo já é dele, só depende dele.
Eu vou trazê-lo aqui, inclusive, depois, para que ele fale um pouco sobre a arte dele. Eu fui vizinho do Léo Soares lá no Benfica, faz tempo, logo que cheguei aqui, anos 2000, início dos anos 2000. Cara espetacular. Mas, meu amigo Emanuel Freire, temos que parar, já até avançamos o horário aqui, já está nos esperando. Já está nos esperando aqui o próximo entrevistado. Eu agradeço demais, você foi fantástico aqui, para abrir, né, clarear, porque são assuntos tabus que ninguém nem gosta de falar, porque às vezes mexe com interesses e tudo mais. No entanto, é isso aí, estamos aqui para isso.
É verdade, quando a gente mexe com interesses, todos aqueles que são extremamente interessados, quando vai olhar para a nossa cara, olha com aquele olhar mal, né?
É.
Com aquele beição grandão, né? Como se a gente estivesse cometendo algum tipo de crime, né, Lacerda?
É verdade. Mas, Emanuel Freire, então, nosso caro colega jornalista, muito obrigado pela sua vinda aqui. Falou sobre esse dia, o dia do cego, que você assim prefere chamar. Eu acho que é melhor que chame assim mesmo.
Não tenho dúvidas.
Não gosto de rótulos também. Grande abraço, prazer, hein? Sempre falar com você. Muito obrigado.
Como diria meu amigo Lourenço Neves, o ceguinho se garante.
É. Um abraço aos cegos do nosso Brasil varonil. Abraço. Valeu, Emanuel Freire.
Valeu, querido. Tudo de bom.
Tudo de bom. Agora, 8h37, já pulando o digital aqui para 8h38, já avançamos no horário. Vamos fazer só uma passagem de tempo aqui para continuarmos conversando, e a próxima conversa é para lá de boa. Tão boa ou melhor que essa conversa aí que tivemos com o Emanuel Freire. É rapidinho. 8h38 agora.
Alô, alô, Fortaleza!
Onde você estiver, não se esqueça de mim. Jota Lacerda.
Nove, nove e sete, 43. Participação aqui na Rádio Assunção, a rádio do nosso coração.
Rádio Assunção.
De volta, 8h40, 8h40, no Alô Alô Fortaleza, deste sabadão. Hoje é dia 13 de dezembro de 2025. Tá indo embora, tá indo embora. Tchau, mês de dezembro. Bem-vindo, mês de janeiro. Tá indo embora. E agora, mais uma conversa, mais uma sessão cultura aqui no Alô Alô Fortaleza deste sábado. Vamos falar com um camarada que é paulista de sangue, cabra da peste, porque o sangue dele é do sertão pernambucano. Foi feirante, estudou, escalou degraus do conhecimento, ralou, virou empresário, ganhou asas e agora ganhou as páginas. Ganhou asas também na literatura, homem de marketing. Vamos falar com José Cristóvão, nascido em Santo André, no ABC Paulista. Alô, Cristóvão, bom dia. Ele vem aqui falar com a gente sobre o livro Retratos no Espelho. É um romance. É um filme escrito, assim ele diz. Vamos entender então melhor essa história aí. Tudo bem, José Cristóvão? Bom dia, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente.
Muito bom dia, Jota, e a todos os seus ouvintes. É um prazer, né? A gente poder estar participando aí, contribuindo de alguma maneira, fazendo essa troca. Fico muito feliz. Gosto muito aí de Fortaleza. Quando eu posso, eu passo aí, ou de férias, ou a trabalho. Eu tento ficar mais dias do que o normal. Eu gosto muito da região. E muito obrigado pelo espaço, muito obrigado.
Mas seu sangue é pernambucano? Vem por onde? Pela mãe, sim, pelo pai, pelo pai e mãe? Como é que é,
Cristóvão? Os dois. O que aconteceu, rapaz? Ali no final, ali do começo dos anos 60, né? Acho que o sertão estava numa dificuldade muito grande, né? Na região deles, né? Sertão de Pernambuco. E meu pai veio para São Paulo, aqui para a região do ABC, onde tinha essas empresas, as empresas de automobilísticas, né? A Volks, a Ford, na época chamava até Williams, né? A Volks, a Ford e outras mais que estavam aqui na região. Ele veio para cá, né? Pra, em busca de dias melhores, vamos dizer, né? E depois a minha mãe, né? Ele se instalou aqui, se arrumou um emprego e tal. E nós nascemos aqui, só que eu falo para todo mundo, né? A gente foi criado com esse tempero do sertão, né? Graças a Deus nós não perdemos a nossa identidade, a cultura. Eu valorizo muito quando posso, estou por lá. Tenho muito orgulho de falar que eu sou pernambucano também. E gosto demais, né? Da tradição, né? De tudo como a gente. Principalmente o meu pai, ele está vivo, graças a Deus, já está bem de idade, mas eu tenho muito orgulho da história dele, né, do que ele pôde trazer para a gente de desafio e de, principalmente de oportunidade, né? Você mudou muito a vida da gente, graças a Deus, né?
Era o destino, né? Basicamente era o destino.
Ah, sim.
Né? Saía do... A coisa apertava pelo Nordeste, pelo Norte, aí São Paulo.
Sim.
Vamos para São Paulo, né? Vamos para São Paulo. Vamos para São Paulo. Arriscar a vida. E aí, era isso aí. E você nasceu nesse clima...
Coragem,
né? Coragem, era muita... Imagina, cara, década de 60, as pessoas não têm ideia, né? O jovem de hoje não tem ideia das dificuldades, tudo... Olha, o próprio veículo, os carros eram muito precários, né? Os ônibus precários, as estradas precárias, tudo era muito precário. É. Não era fácil.
É difícil,
não tinha nada como hoje. Hoje, no piscar de olhos, no toque de tela, você tem o mundo, né, na sua mão.
Sim.
E ainda tem gente que está reclamando da vida. Mas é isso, né? Cada um a seu tempo, né? Se a gente pensar também como era no tempo de Jesus Cristo, né? Imagina. Só tinha pedra. Imagina.
Mas é isso. Uma máxima que nós, seres humanos, são movidos à escassez, né?
Uhum.
A escassez das coisas faz de alguma maneira a gente em busca de soluções, né? Então, a gente cresce, né, com isso, a gente sai da zona de conforto e vai em busca de coisas melhores, e é assim que a gente aprende muito com isso, né?
Uhum.
E assim, desde que o mundo é mundo, né?
É, verdade.
Então a gente, eu tô muito feliz, eu vou até compartilhar contigo aí, tem 10 dias que o meu filho, ele se formou em medicina, né?
Opa.
Então, pro meu pai que não tinha nem quarta série, né, quando chegou aqui, dificuldade, eu sou o primeiro da família a conseguir me formar, e quando meu filho fez o vestibular e passou, eu falei, você vai falar com seu avô, né?
Uhum.
E você imagina como a gente tá orgulhoso de ter um médico agora na família.
Caramba!
Depois de tantos e tantos anos, tantas dificuldades que nós passamos, né?
É verdade, é verdade. E para ser o pai, então, eu imagino, né?
Meu Deus do céu, emocionante.
É para ele, eu imagino, por exemplo, papai, que também não estudou, papai cursou até só o terceiro ano primário, né? E o sonho dele era que todos nós estudássemos. Então ele dizia todo tempo, estudar. Rapaz, eu ouvia tanto essa palavra, né? Estudar. Aos 15 anos, eu decidi que eu iria trabalhar, porque eu precisava de algum dinheiro, era muito precário tudo lá em casa e tal.
Aí ele estudar em casa também.
Aí o que é que eu fiz? Um curso e cheguei em casa com a carteira assinada. Eu fiquei entre os 5 melhores do curso. E ganhei um emprego, carteira assinada. Aí eu cheguei em casa, dei um checkmate nele. Botei a carteira já assinada. Aí ele não pôde fazer muita coisa, mas ele disse, mas tem uma coisa, você vai trabalhar. Mas se você parar de estudar, você vai sair desse trabalho.
Olha
dá teu jeito. Dá teu jeito. E assim foi.
Imagina, com 15 anos, né, a gente já tinha uma visão. Eu sou mais velho dos meus irmãos. E aí a gente carrega essa coisa de meio que cuidar um do outro, né?
Uhum.
E essa responsabilidade, você falou, com 15 anos você já tinha uma mentalidade madura, porque começar a trabalhar muito cedo e estudar não é fácil não, né?
Não.
É bem difícil, eu acho que o dia de hoje é até impensável, né?
Na minha época tinha uma história de um terceiro turno que criaram lá na cidade, aí eu fazia assim, eu ia trabalhar cedo, saía, eu estava no turno do meio, era 10 da manhã, 2 da tarde, e voltava para trabalhar. Aí depois acabaram com esse terceiro turno, ficaram só os dois mesmo, aí eu trabalhava os dois turnos, saía mais cedo e ia estudar de noite. E a vida inteira foi estudando à noite, dormindo madrugada, perdendo noite.
Eu sei que eu sou entrevistado, mas eu estou curioso. E o que você fazia com o seu salário, quando você pegava o olerite?
Ah, pá, aquele dinheiro ali, sabe o que é que eu fazia? Tirava do transporte, entregava toda a minha mãe.
Exatamente, você está contando a minha história, velho.
Olha aí, tá vendo? É assim, eu vi...
Na mão da mãe da gente.
Eu vibrei com sua história aqui, porque eu vi que você trabalhou na Feira Livre. Então, aí, meu amigo, aprendeu a lição da vida, direitinho.
Sem dúvida, e numa época que assim, né, você imagina, você não tinha nenhuma, eu posso falar isso, né, você não tinha nenhuma roupas muito boas, acordava muito cedo, muito frio, que é São Paulo, né, passar frio, você passava vontade, nem todo lugar era asfaltado ainda, então você tinha que lidar com essa coisa do barro em determinados lugares, lixeira, né, aqui, principalmente naquela época, ela sempre foi melhor, mais afastado, mais em periferia, né. Então você lidava com tudo, e aprender a lidar com gente, com pessoas, e ali me abriu um universo muito grande, né? Eu aprendi essa parte de negócio e eu vivo disso até hoje, né? Eu tenho orgulho de falar, eu nunca tive nem patrão na minha vida, eu tive que me virando aí, né?
Olha que maravilha!
E a feira, ela me deu muita base para isso, né? Principalmente a gente... como conviver com as pessoas, né? Imagina, assim, eu até tenho algumas das histórias, assim, que a gente se inspira e coloca. Eu tinha amizade com pessoas, assim, com filhos também de outros imigrantes, japoneses, italianos, então a gente ficava brincando lá, tudo. Comecei com 5 anos, né?
Uhum.
Então, também você começa a ter essa coisa mais plural, mais aberta, né? Você dividir o pouco que tem para comer, e fortalecendo, né?
É, que maravilha. É. E importante é que você foi fundo, você foi estudar, você passou por diversos cursos, você fez pós-graduação em marketing e gestão ambiental, administração. Então, chegou às letras. Isso aqui que importa muito. E então, José Cristóvão, você chega ao Retratos no Espelho. O que é que é? O que é que você conta nesse romance?
Então, vamos lá. É assim, Jota, por exemplo, eu escuto uma história, eu sou muito observador, né? E essas histórias, elas ficam na minha cabeça e o que que eu faço? Você acaba romantizando ela e colocar dentro de uma trama. Então, Retratos no Espelho, ela é uma obra de ficção, tem mais de 60 personagens. Ela é atemporal, né? Então, tem situações de personagens que ela começa a se desdobrar a partir dos anos 70. E isso vai se encontrando como um grande funil, né? Que é a vida da gente, o mundo dá muita volta. Então, na trama principal, ali nos protagonistas, mais que o final, eles vão entender que eles estavam ligados há muito tempo, mas só não sabiam disso, né? Então isso vai se revelando, né? São camadas e camadas de verdades ali, né? Eu componho também, né? Gosto de música desde muito cedo. E sempre escrevi muita coisa, mas eu nunca tinha feito um livro. E a família, obviamente, né? Tá na hora, vai fazer e tal. Muito incentivado pela família. Mas assim, a gente que vem da periferia, e aí boa parte sabe o que eu vou falar aqui, a gente tem que estar sempre se inovando, né? Sempre se renovando. Não basta a gente fazer o que os outros fazem. A gente tem que sempre fazer com um pouco mais de paixão, de amor, um pouco diferente. E aí aconteceu o seguinte, quando eu comecei a escrever, eu li também muita coisa para poder me apoiar, e eu comecei a ver o seguinte, que tem determinados atores famosos que quando eles fazem uma imersão em um personagem, às vezes quando acaba aquele filme ou aquela novela, eles têm até que fazer terapia para sair do personagem, né? E eu tive o contrário. Eu tinha os personagens e eles me levavam para aquele mundo deles, daquela história, e eu ia escrevendo. Então, você tem a narrativa diferenciada nesse aspecto. Eu, mesmo não sendo um escritor, assim, como já me falaram, olha, você foi bem ousado, porque normalmente tem que ter muita experiência para escrever um livro com texto dialogal. Então, você imagina que a estrutura, você é como se você estivesse na sala vendo ou escutando as pessoas conversando entre elas, e isso faz você um protagonista, porque segundo as suas próprias referências e valores, você começa a pré-julgar um ou julgar outro, então você mergulha como se fosse um filme mesmo. E daí veio a ideia do filme de romance escrito, né? Por gostar muito de cinema também. Então, eu me apeguei muito no roteiro e tal. Então, eu consegui, por exemplo, você leva para outros cenários e o melhor é usar a imaginação do próprio leitor, né? Então, não está definido o estereótipo das pessoas, não está definido... Então, quando eu falo para você assim, olha, ele estava passando num lago e tal, não sei o quê, esse lago você vai estar imaginando ele, né? Conforme o teu lago na sua cabeça pode ser diferente do meu ou de outra pessoa, né? Então isso também acaba, e como ele tem um estilo meio de suspense, ele acaba gerando sempre essa curiosidade, a pessoa começa a ler e ela quer desvendar. E quando ela está quase, assim, já chegando numa conclusão, aquilo para e começa uma outra história de um outro personagem, e de um outro tempo, ou às vezes num outro lugar, né? Então, sendo aqui do ABC, onde aqui a gente fala que é uma salada cultural, tem gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, de repente você está no Acre, de repente você está na Bahia, você está em outros lugares para vir com aquela narrativa, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, estou falando de um personagem aqui, e que ele está situado aqui em São Paulo, aí ele fala, enquanto isso, né? Lá na Bahia, aí vai começar a falar dos personagens de lá, porque em determinado minuto, aquele momento, aqueles personagens vão se encontrar, né? Então, quando eu comecei que a coisa começou a fluir mais rápido, eu comecei a falar, pô, isso aqui é um roteiro de cinema mesmo, de uma peça teatral, de uma novela. E eu achei muito interessante essa imersão nos personagens, né? Ele te levar para aquele momento... e aquela coisa de você saber o sotaque, de você... Uhum. Porque quando você faz um texto dialogal, até os vícios de linguagem, você pode caracterizar.
Isso.
Né? Você pode colocar lá, não tem problema, porque é do personagem.
Da originalidade, e, né?
Exatamente. E isso, quando é acertado já na editora, foi até um pouco... Eu tive umas críticas, como você falou do nome, e as pessoas falam, olha, mas não é assim, precisa ter... Você precisa, um livro precisa estar aqui, olha, precisa ter os capítulos, assim, eu falei, não, o livro meu não vai ter. A gente sempre tem que se renovar com as coisas, né? Uhum. Então eu bati o pé de fazer do meu jeito, de contar as histórias, e essa coisa de deixar que o leitor seja um protagonista, porque ele vai desenvolvendo, ele vai na cabeça dele, sabendo quem é a tia Neuza, quem é o Jota, quem é o Jô, quem é a Malu, e aí ele vai emergindo e tal. E aí eu tive uma outra sacada, eu sou apaixonado por música, eu toco também, né? Escrevo música e tal. Aí, assim, o que tem que ter que... Não tem um filme, uma novela que não tenha uma música, né? Uhum. Uma trilha sonora. Né? E aí eu criei uma trilha sonora, o que eu faço? Então, na passagem ali no mergulho daquelas ideias, a própria ideia do retrato, né? O retrato mental do lugar e tal... A música, ela te leva num lugar. Você vai me falar de uma música quando você tinha 15 anos, você volta lá, né? Você volta no sertão, uhum. Você vai para outro lugar, né? Uhum. E aí a sacada foi o seguinte, eu tenho lá, às vezes eu me deparava com coisas assim, algum personagem falava assim, o futuro não é mais como antigamente. Isso é da música da Legião Urbana, essa frase. Então ali, o que eu fiz? Eu coloquei o QR Code que leva... para a obra desses artistas. Caramba. Que eu homenageei, que são abertas. Uhum. Então você está com fone de ouvido, você tá lendo, daqui a pouco você começa a escutar a música daquele momento ali.
Uhum.
Ela te leva para aquele momento, né? E ali tem todos os estilos, eu pude homenagear bastante dos artistas que eu sou fã, pela obra deles. E eu vi muita coisa falando sobre o tempo, né? Sobre a forma como a gente lida isso, a forma como a gente às vezes não consegue perdoar, né? Assim, ou não consegue imaginar dias melhores e tal. Então, a música, ela caiu assim, ela ficou muito legal. Ao ponto de o pessoal falar que eu sou muito ousado de novo aí, né? Ué, mas nunca vi música no livro? Como é que você vai pôr?
Ah, pois é. Inovação. Hoje
a tecnologia ajuda, né?
É preciso inovar, inovação, criatividade, né?
Agora, olha só que legal. Eu vi o fim da fala sua com outro entrevistado, eu achei o máximo. Você imagina o seguinte, eu tive que teimar para fazer do meu jeito, né? Uhum. E o romance ele tem 628 folhas, tá?
Uhum.
São os mais 70 personagens. E depois, sabe o que aconteceu? O pessoal começou a ler para cá e para lá, não sei o que, falou. Aí vai assim, José Cristóvão fez de uma forma inovadora, uma forma bacana. Só que eu tive que brigar para fazer do meu jeito.
Tem que brigar para acontecer, né? Tem que brigar para acontecer, porque as pessoas não acreditam. Depois dá resultado, aí começa até as pessoas querer um pontinho ali, eu também participei, a ideia e tal. Sim, mas
tu sabe bem o que eu estou falando.
Aparecem os pais da criança, né? Os pais adotivos.
Pois então, dos filhos bonitos, né? Dos filhos feios ninguém quer.
Ninguém quer. E se você deixar, eles registram no nome deles, né?
Pois então, rapaz. E aí esse. Eu como eu falei, né? Graças a Deus, Deus me deu um dom aí, não sei, de criação. Então eu vivo do que eu invento desde menino, né?
Uhum.
Mesmo na minha área hoje, eu desenvolvo produtos ou soluções para na área de reciclagem. Eu tenho algumas patentes e tal. Então, assim, a criatividade dá serviço disso tudo. E por que não colocar isso?
É claro.
Também não ir. Não é verdade?
Todo o seu conhecimento te favorece, te ajuda, né, na criação da obra. Então, nada mais justo que você faça isso, afinal de contas, você vai isolar isso? Não vai, vai fazer uma fantasia, uma coisa que não existe, exato. Não é?
Exato. E o importante também, a gente assim, né, minha postura nunca foi de uma pessoa, eu falo para todo mundo, meu pai me ensinou isso cedo, rapaz, que a gente só pode dobrar o joelho para Deus. Nós não somos melhor que nenhum homem, mas também nós não somos pior que ninguém.
Exatamente.
Né? Então eu sempre trato as pessoas com muita humildade, muito respeito, Eu falo para todo mundo que eu tenho alguns diplomas, mas eu não tenho nenhum na parede. Eu gosto de ser respeitado pela pessoa que eu sou. E só para você ter uma ideia, nos dias de hoje eu não tenho mídia social. Hoje eu tenho só do retrato no espelho, né? Uhum. E o pessoal fala, nossa, mas como alguém de marketing não tem Instagram, não tem Facebook, não tem Instagram? Não, eu gosto da minha vida privada, simples, como ela é, né?
Uhum.
E o livro, é claro, né? A gente precisa ter para poder estar mais próximo dos leitores.
É, colocar as ideias, né? É a sua fonte colocar de aproximação. Aí eu gostei, achei fantástica, José Cristóvão, essa ideia... de lá do QR Code. Então, como é que é? A pessoa está lendo o livro, aí como é que ela faz para acessar?
Então, e tem já ele impresso lá, né? QR Code. Então, por exemplo, eu vou ler uma passagem rápida aqui e vou dizer qual música é, só para você entender. Eu carreguei essa culpa, eu acho que muita gente que trabalha por conta, assim, de... Você sai muito cedo, seu filho pequeno está dormindo, você chega e ele está dormindo também, né? Que vai pra luta e tal. Então você perde um espaço, por vezes um tempo muito precioso de convivência com o filho por conta da vida moderna, da vida de trabalho, da vida de luta, né?
Uhum.
E a gente até se culpa um pouco, fala que deveria aproveitar. E numa das passagens lá do livro, o pai conversando com o filho faz uma resposta tão adulta, tão embasada, que ele fala: ué, caramba, onde é que eu tava esse tempo todo? Meu filho já tá um homem, já tá. Uhum. Falando e tal, e aquilo ele começou a mexer com a cabeça dele, né? Ele pergunta pro filho: pô, filho, eu vou ser muito honesto, eu lembro muito do tempo que você gostava, sempre gostou muito de desenhar, você desenhava tudo, de tudo você desenhava, aqueles coloridos e tal. E o menino falava pra ele: pai, mas eu guardei tudo aquilo, né? Que tudo aquilo que eu desenhava, eu guardei. Ele falou, aí eles tiveram uma ideia de jogar na sala aquilo tudo e reviver, né? O tempo, né? E aí meio que ele, olhando de lado, a esposa, filho, mexendo naqueles papéis todos, aí ele teve essa passagem aqui. Ele fala assim, ó, né, o personagem, né? Nesse dia, diante dos desenhos e lembrando de fatos da época, todos iam e se emocionavam muito. Havia desenhos do Dia das Mães, do Dia dos Pais, datas como São João, Natal e Carnaval. Tudo registrado pelo olhar ingênuo e puro de uma criança. O tempo passa e não revisitamos memórias tão especiais. Aquelas singelas figuras ali rabiscadas, fragmentos de sentimentos de uma época que já se foi, mas que naquele momento ali retratado, pela deformidade das figuras e o colorido todo espalhado dos inúmeros desenhos, revelava um verdadeiro quadro de Monet, a obra-prima de nossas vidas emolduradas pelo tempo. Aí começa uma música assim. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo. Entendeu?
Legal.
No QR Code, quando você... Ele está impresso no livro. E ele vai direto para os canais abertos desses artistas.
Legal.
Então ele já faz um link de... São 20 e poucas músicas. Elas vão direto para os canais de divulgação de YouTube.
Legal. Você quebra ali até... aquele momento da leitura, vai a um outro ambiente, depois você volta e você começa a querer buscar esses QR Codes, né? Pra ir visitando. Muito legal.
São coisas assim do tempo, né? Você vê comparações, né? Que se retrata, né? Até falando um pouco do nome, né? Retrata no espelho. Se a gente tirar um retrato no espelho. Que meu pai não fala foto, tá? Meu pai fala tirar retrato, né?
Uhum.
E se você tiver um retrato no espelho, você vai se ver. Então, e a capa dele? Tem um olho meio deformado, e até já me perguntaram porque a capa é assim. Aquele olho deformado é do meu olho esquerdo, tive um problema chamado veite, ele é um pouco ovalizado, né? A pupila,
uhum.
né?
Uhum.
Por quê? Porque, por vezes, nós temos uma visão distorcida de nós mesmos, né?
Uhum.
Ou... de baixa estima ou de superestima, né? A gente tem que, por vezes, a gente dá valor a coisas de olhar dos outros, né? A gente tem que se olhar mais do que os outros pensam, né? Então, na capa eu coloquei isso. E o nome vem daí, né? De você... Vai acontecendo todas as tramas, é como se você estivesse tirando retrato, registrando aquilo, naquele momento, daquele personagem, né? São personagens fictícios, claro, são personagens que a gente ouviu algumas histórias, ou viveu outra, uma daqui ou dali, e principalmente histórias que, de alguma maneira, emocionaram a gente, né? Uhum. Falaram que bacana, rapaz, começou a trabalhar com 15 anos. Aí você começa a pegar isso, cria uma trama e vai em cima dela.
Uhum.
Ela tem um começo, ela tem uma lógica, ela já tem uma espinha dorsal. E por que não a gente falar desse povo aqui da periferia, o pessoal que pega o trem, que pega o ônibus, que luta? E tem histórias maravilhosas.
Uhum.
E o que eu mais tenho escutado, Jota, que eu acho sensacional, teve gente que me fala, mas rapaz, eu nunca te contei a minha história. E como que ela tá? As pessoas começam a ver o semelhante.
As pessoas se enxergam, né? Elas vão se encontrar no livro, né?
É muito engraçado.
Legal. É porque você está retratando exatamente o que acontece, né? Você trouxe a realidade para o livro, então as pessoas vão se enxergar no livro. É natural, muito natural isso. Que bom. Esse é o livro Retratos no Espelho, do escritor José Cristóvão, da editora All Print. O livro está na Amazon, é um livro de 628 páginas. É um filme de romance escrito. É assim que o próprio autor, José Cristóvão, define esse livro dele.
Eu lhe agradeço demais, Jota, o espaço e a todos os seus ouvintes. É muito bom a gente poder trocar essas mensagens, né? E assim, eu que... Foi até bom que atrasou um pouquinho aqui, que a gente fica um pouco ansioso, né? E pô, você deixa a gente muito à vontade. Eu estou super tranquilo aqui. O papo foi muito bom, muito, muito agradecido. Você é muito carismático. Parabéns. Obrigado. Aí pelo programa, e principalmente dar voz a autores que não tem nome, né? Estão começando, etc. A gente precisa realmente desse espaço de quem acredita na gente, né? E obrigado aí por tudo, a sua equipe. E parabéns mais uma vez aí pelo trabalho que você vem fazendo aí na região também. Muito obrigado. Obrigado.
Parabéns a você pela sua tenacidade. E você é um exemplo, mostra para as pessoas que é possível. Então, eu gosto desses exemplos, né, que eles mostram que é possível. Não precisa fazer mirabolância, é esforço, luta, esforço, acreditar e buscar conhecimento. Só isso. E atingirá o objetivo. Valeu, José Cristóvão.
Obrigado, querido.
Deus grande abraço. Valeu, grande abraço. José Cristóvão, autor de Retratos no Espelho, está lá no Amazon, vejam lá o livro, comprem o livro, leiam, realmente é um livro espetacular, trata de histórias da vida e tem o QR Code que leva para uma trilha sonora que dá uma musicalidade ali ao tema que está sendo tratado naquela página. Muito legal, inovador, livro com ideia diferente, como ele mesmo disse, e aí ele teve que lutar, brigar para que a ideia dele fosse aplicada, e é assim mesmo que acontece. Às vezes uma resistência ao novo, fora da curva. É isso, mas é sempre bom. 9:08, rápido intervalo. Já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo. Onde é que você está? Fala com a gente. 997-43-0620. Na volta eu vou atender a turma toda que já está aqui enfileirada nos aguardando. Valeu, até já. É rapidinho. 9:08.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir. ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para. e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Na Loteria dos Sonhos, você ganha de verdade e recebe o seu prêmio. Agora, para ter a garantia e segurança e ter certeza que vai receber o seu prêmio, exija a Maclec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete, o bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Lembre-se de checar se tanto na Maclec quanto no bilhete possui o nome Loteria Estadual do Ceará. Insista, persista e não desista. O seu dia chegará. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Cansado da inadimplência no condomínio? Cansado de sortear as contas a pagar? A Diamante Garantidora tem a solução. Receita garantida em 100% das contas ordinárias e extraordinárias. Inadimplência zero, caixa positivo. Seja um síndico Diamante. Temos as melhores taxas do mercado. Atendimento humanizado e acreditado no Norte, Nordeste e Sudeste do país. Fale com a Diamante Garantidora. 85981668803. O nosso melhor diamante é você.
A HDOC Clínica chegou ao Shopping Eusébio para oferecer atendimento médico de excelência. Disponibilizamos de consultas com especialistas e uma variedade de exames, incluindo telemedicina, exames cardíacos, exames laboratoriais e polissonografia. Nossa equipe, altamente qualificada, está pronta para cuidar de você e de sua família. Visite-nos no Shopping Eusébio, na Avenida Eusébio de Queiroz, 1890, Eusébio, Ceará. A HDOC Clínica, agende sua consulta agora pelo telefone 85992519181.
Fique por dentro do universo do 4x4 aqui na Assunção. Toda quarta, às 13 horas e 15 minutos, você acompanha o programa Carros, Pistas e Off-Road com Mário Ottoni e Lucy Milton Teles.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade. Oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge. Assunção!
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
Estamos apresentando Alô, Alô, Fortaleza.
Amigo é riqueza maior que se pode encontrar.
Jota Lacerda,
rádio jornalismo na veia.
Jota Lacerda, comentarista esportivo, ele é craque de bola, ahá. Jota Lacerda, rádio jornalismo na veia.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Onde é que está você? em qualquer lugar, nos ouvindo de qualquer jeito, fazendo o que quer que seja. Muito obrigado pela sintonia. Bom dia. Bom dia, Celso Marques. Desligou aí o secador? Está desligado temporariamente o secador de Celso Marques. Bom dia, Celsão, que é o pai do Rafa, que é o homem dos óculos lá no Passaré. Valeu, Rafa. Rafa não gosta de falar, rapaz. Eu tentei botar o Rafa para falar. Gostaria de falar que ele gosta, sabe falar sobre óculos, sabe falar sobre visão, né? Inclusive, mas ele não gosta de falar. O homem não gosta de falar. É como o Celso Marques também, não gosta de falar. Mas é isso aí. Então, um abraço a toda essa turma aí. Um abraço também ao nosso Ricardão, do Albert Seib. Bom dia, Ricardão, do Albert Seib. Tudo bem com você, Ricardão? Como é que vai? Tudo tranquilo? Bom dia a você, Ricardão. Ah, deixa eu ver aqui, Alex, que tem uma turma aqui. Quem é que está aqui? Ah, rapaz, a dona Berarda. A dona Berarda é mãe do Juan Carlos. E o Juan Carlos também é deficiente visual. Ele acompanha nosso programa todos os dias. Então, abraço para você, Juan. Abraço para a senhora, dona Berarda, que acompanha o nosso programa todos os dias. Todos os dias estão acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela sintonia. Tá? Deixa eu ver aqui quem é que a gente vai ouvir. Tanta gente aqui, camarada. Vamos começar por aqui. Começar pelo começo, né? Seu José Maria aí em Maracanaú. Obrigado, seu Zé. Todos os dias também nos acompanhando. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Rapaz, vou ter que fazer... Alex, me empresta aí o... É, porque aqui tá complicado. Vou fazer pelo plano B aqui. Porque aqui, bicho, tá complicado aqui, meu irmão. O negócio hoje aqui, a internet hoje aqui tá daquele jeito. Tá modo carroçal. A gente sofre aqui há alguns dias já com esse negócio. Não adianta reclamar. Reclama, 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 é mesmo que nada. Deixa eu ver aqui quem é esse. Bom, esse aqui já agradeci. Quem é esse aqui? É seu Egilson? É Gilson. Deixa eu ver o que é que seu Egilson diz aqui. Bom dia, seu Egilson.
Jota Lacerda, bom dia. Egilson na Vila Pereira. Só falou a verdade. Na década de 80, eu cansei. Eu moro aqui na Vila Pereira aqui. Cansei. Uma turma, a gente ou ia pro Romeu Martins, no Montese, aí na volta passava na João Pessoa, passava na Padaria Confiança. Ou então aqui no Bigode, de madrugada, viu? A pé. Ou então aqui na Canja do Bigode, que era a noite toda aberta. Na época que fazia uma canja. Pois parabéns por lembrar. Tempo bom aquele. A gente era feliz e não sabia, viu? Bom dia.
Bom dia. A gente pensava que ia durar a vida inteira. Só que não. Só durou aquele período mesmo, depois acabou. Eu, Luiz Carlos Tefranco, obrigado pela audiência aí, Luiz. Tudo bem? Olha aqui, eu cobrei e ele apareceu. Raul de Messejana. Fortaleza tá violenta, não é mais como era antes. Hoje ninguém aguenta, tá cheia de assaltantes. Quando eu era rapaz, era uma tranquilidade. Fortaleza era uma paz. Desse tempo, sinto saudade. Raul de Messejana. Olha aí, e é verdade. Valeu, Raul de Messejana. Obrigado aí pela colaboração. Eu chamei e ele respondeu. Pois é. Um abraço, Juan Carlos. Já agradeci aqui a dona Berarda também. Sr. Adalberto, aí de Maracanaú. Tudo bem, Sr. Adalberto? Como é que vai? Seu Beto, um abraço para o senhor. Muito obrigado pela sintonia sempre conosco aqui. Kleber Pedrosa. Diga aí, Kleber, bom dia.
Bom dia, Lacerda. Bom dia aos ouvintes da Rádio Assunção. São Gonçalo ligado, Kleber aqui de São Gonçalo. É, Lacerda, essa questão aí de afrodescendente, de gordinho, essas pautas aí de alguns deputados e deputadas aí de esquerda, essas pautas aí é para gerar voto, né, nessas pessoas de cabecinha fraca, entendeu? E as escolas ficam incentivando, né, essas questões de bullying, de afrodescendente, de favela, não, agora é comunidade, essas besteiras aí que inventam, é só para gerar voto, as escolas dão apoio, e aquela pessoa que faz o projeto ganha um voto. Agora as pautas menos importantes para o país, para o estado, para o município, realmente ficam a mercê. As coisas mais sérias ficam a mercê. Então é só para gerar voto, cara. Assim que eles são eleitos, a pauta sai de evidência e fica aí esse mimimi até de 4 em 4 anos. A minha opinião aí, um abraço, bom dia.